São 8 horas e 25 minutos pelo horário de Brasília. Nós vamos continuar com um dos temas que a gente acabou de conversar com a jornalista Ana Raquel Macedo, porque depois de intensas negociações, o plenário da Câmara aprovou o projeto que regulamenta o novo Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. A proposta estabelece as regras de como devem ser aplicados os recursos do fundo a partir agora de janeiro de 2021. O Fundeb é a principal fonte de financiamento das escolas públicas do país, com um caixa de quase 170 bilhões de reais. E quem vai falar conosco sobre esse tema é o deputado Idilvan Alencar, do PDT do Ceará, ele que é um dos autores do projeto que regulamenta o novo Fundeb. Deputado, bom dia, obrigado por estar conosco no painel eletrônico.
Bom dia, Márcio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara. Realmente um dia histórico para o Brasil, com finalmente o Fundeb já com a sua regulamentação pronta para entrar em vigência no começo do ano.
Deputado, é um prazer receber o senhor aqui no programa. Bom, o senhor já foi secretário municipal de educação em Fortaleza, foi secretário estadual também. Eu gostaria de perguntar para o senhor qual a importância do Fundeb para as escolas municipais, para a rede pública de ensino, tanto municipal quanto estadual.
Mas a política mais importante da educação nos últimos 30 anos é exatamente o financiamento, que nasce com o Fundef em 1996, e começa com o Fundeb em 2007, né? Só que esse Fundeb tinha data para acabar, ele acabava agora no 31 de dezembro de 2020. Então, assim, de cada 10 reais no Brasil, 6 vem desse financiamento. É importantíssimo, e esse ano a gente conseguiu uma maior participação do governo federal, que só contribuía com 10%, é muito pouco, né? A União quem mais arrecada, os outros 90% vinha de estados e municípios. Então isso é vital, pagamento de professor, reforma nas escolas, aquisição de equipamento, material de expediente, de limpeza, tudo vem do Fundeb. Então a política de comércio não poderia acabar. Por que acabar o Fundeb? Educação era importante, é importante e vai ser mais ainda no futuro. Então essa é a grande política da educação, é o financiamento do Fundeb, e graças ao movimento do Congresso, mobilização dos professores, ele ficou permanente na Constituição Federal por a primeira vez desde que foi criado em 1996.
Agora, deputado, com esse aumento da participação da União, bom, é bom lembrar sempre que, na verdade, o Fundeb são 27 fundos diferentes e a União ela atua como complementadora desses fundos que estados e municípios mantêm. Como o senhor falou, até hoje, 90% dos recursos são dos próprios estados e municípios. Com esse aumento da participação da União, o senhor considera que a educação pública do país ela pode atingir o acesso universal dos estudantes?
O ensino fundamental, mas praticamente está universalizado, né? O ensino fundamental, nós estamos ali na retazinha final, 96%, 97%. O ensino médio, ainda temos carências, especialmente na zona rural, e das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, ainda é uma luta. Esse aumento gradual, o Fundeb, a preço de hoje, no 2019, é cerca de 156 bilhões de reais. Esse acréscimo acontece gradual em 2021 até 2026. O Fundeb vai ganhar 77 bilhões a mais nos próximos 6 anos, e uma das questões fundamentais é essa, é a questão do acesso. A questão da equidade, que como você colocou, o Fundeb nasce para dar equidade às redes municipais e estaduais, e também traz a qualidade. Pela primeira vez, o Fundeb tem aí 2,5% do percentual que é para a qualidade. Então, não só o acesso, mas eu acho que o acesso, aumentar a equidade e também colocar essa questão da qualidade, que é um desafio para a escola pública brasileira.
E, deputado, uma das principais preocupações dos parlamentares ao longo desses 5 anos de discussão sobre a transformação do Fundeb em um fundo permanente é a questão da redução das diferenças entre estados e municípios mais ricos e mais pobres. Quais são os mecanismos que o Fundeb está colocando a partir de agora para promover a busca por essa maior igualdade entre todos os entes federativos?
Pois é bom dizer que a origem do Fundeb é exatamente para reduzir essa desigualdade. Município que arrecada muito, que arrecada pouco. Então, o Fundeb tem um mecanismo que é a complementação da União exatamente nesses estados onde você tem um valor de arrecadação baixo, que não consegue chegar ao custo aluno ano, que hoje é cerca de R$ 3.500 aproximadamente. Só que isso acontecia só entre os estados. O estado do Ceará, o Nordeste, praticamente todo recebia, algum estado do Centro-Oeste, da região Norte, e agora entre as redes. Por exemplo, Minas Gerais é um estado rico em relação aos demais do Brasil, só que Minas tem município pobre. Então agora nós vamos reduzir a desigualdade dentro dos municípios, e não só em relação aos estados. Esse é o novo avanço do Fundeb, que é exatamente esse valor aluno ano total, né? A criação do VAT, que a consultoria legislativa fez esse trabalho assim, excepcional, e criou um mecanismo melhor ainda para reduzir a desigualdade. Por isso que o novo Fundeb, mais do que nunca, vai reduzir essa desigualdade no Brasil inteiro, agora nos municípios. Antes era só nos estados.
Bom, mas como boa parte das discussões no parlamento, deputado, teve uma boa dose de polêmica na votação do Fundeb, que teve um mecanismo para repasse de recursos para entidades confessionais, para entidades filantrópicas e para o Sistema S. Esse item foi retirado no Senado e depois confirmado pela Câmara. O senhor considera que restringir os recursos do Fundeb apenas para o sistema público de ensino é o melhor caminho para buscar mais qualidade de ensino?
Vamos lá. Em relação à educação infantil, que o Brasil ainda não tem uma oferta, somente cerca de 30% das crianças têm vaga em creche, existe e continua tendo um mecanismo de convênio para ter creche. No Brasil todo faz convênio com entidades particulares para ter creche. Educação especial existe e vai continuar existindo, convênio com as APAES. Agora, o ensino fundamental e médio, nós temos oferta, e a Constituição, ela obriga essa oferta a ser pública. Inclusive, na creche era para ser também universalizado. De 2016 não era para ter mais esse conveniamento. E o que nós estamos obrigando é que novos conveniamentos aconteçam, que não existia com fundamental e médio. E com o dinheiro do Fundeb, o município que quiser conveniar com outros recursos, ele pode continuar conveniando. O que nós queremos é resguardar esse Fundeb, porque é uma carência na escola pública. Ou seja, a escola pública está precisando de dinheiro do Fundeb. De cada R$10 investidos na educação, só 6 é com o Fundeb. Então ele tem os outros 4. Ele pode continuar conveniando com entidades filantrópicas, confessionais, ele pode, não com o dinheiro do Fundeb. Porque o Fundeb é exatamente para reduzir essa desigualdade na escola pública, valorizar professor. Então, assim, o que eles estavam querendo era que usar o Fundeb agora para conveniar ensino fundamental e médio. Isso aí foi uma discussão muito polêmica, a Câmara chegou a aprovar, o Senado rejeitou por unanimidade, e ontem tivemos aí um destaque que ganhamos aí bem, com mais de 100 votos de maioria. E essa é a questão, queremos Fundeb para a escola pública. Respeitamos, apoiamos, sabemos da importância de entidades convencionais, mas não com recurso do Fundeb.
E, deputado, qual a importância agora do Fundeb e do aumento dos recursos promovido pelo texto aprovado por deputados e senadores para também a valorização dos profissionais da educação? É possível fazer educação no Brasil sem valorizar professores e todos os trabalhadores no apoio da educação?
Eu acho que nem no Brasil, nem em nenhum lugar do mundo. As pessoas olham muito para o resultado, para a nota do IDEB, do PIS, olham muito para a educação pública quando vão comparar resultados. Mas quando a gente olha para os outros países do mundo, é a realidade completamente diferente. Lá se valoriza o professor. Aqui no Brasil, recentemente, o INEP, órgão ligado ao MEC, ele saiu com a pesquisa dizendo o quê? Os professores ganham 25% a menos do que todo profissional com a mesma formação. Esse novo Fundeb, ele traz uma novidade. É que o Fundeb anterior, ele tinha 60% destinado ao pagamento de professor. O novo coloca 70%, mas também coloca dentro desse pagamento profissionais da educação. Não é mais só professor. Pode pagar um psicólogo, um assistente social, a secretária escolar, porque a escola não é feita somente de professor. Então, assim, há uma perspectiva que ao longo do tempo com a quantidade de recursos aumentando, a gente possa dar uma condição mais digna salarial para os professores. Né? Então, essa aí é uma questão importante. Né? Falar de resultado de educação, não querer olhar essa realidade do professor é muito fácil. A discussão fica incompleta. Quando a gente vai analisar a escola pública, tem que ver a dificuldade, o próprio custo do aluno ano. Quanto é que custa um aluno na escola particular? Se a mensalidade for só R$1.000, que a gente sabe que não, é R$12.000 por ano. Esse Fundeb hoje é R$3.500, em 2026, com todo esse aumento, vai para R$5.600, ainda abaixo da metade do preço de um aluno em escola particular. Então é bom a gente fazer análise completa e não superficial quando vai debater a educação. Eu tive a oportunidade de ser secretário de Educação por 10 anos no Ceará e vi de perto, conheço assim, na prática, no dia a dia, a realidade da escola pública. É muito complexa e os desafios são imensos.
Bom, e outro fosso muito grande também, deputado, que existe entre a rede particular e o sistema público de ensino é a infraestrutura das escolas. O senhor considera que com mais recursos e com a garantia de ser permanente, o Fundeb pode proporcionar para estados e municípios uma melhor equipação das escolas públicas com laboratórios de informática, laboratórios de química e biologia? Muitas escolas têm dificuldades, não é, deputado? Até mesmo para merenda escolar. Isso vai ser minimizado um pouco com o novo Fundeb?
Pois é, o Fundeb tem lá suas despesas que podem ser feitas ou não. E reforma é um dos itens principais do Fundeb. Eu costumo dizer assim, os únicos prédios que não tem ar-condicionado no Brasil é a escola pública. Já perceberam isso? Qualquer órgão público, qualquer escola particular é climatizada. Imagina o que é dar aula 2 horas da tarde aqui no Ceará. A parede ferve de tanto calor. Então, assim, é bom a gente entender essa realidade. Então, nós temos uma perspectiva positiva que as redes estaduais e municipais desse país possam ter laboratório, possam ter um ginásio, possam ter climatizado, né? Possam ser climatizados. Mas isso ainda é um desafio, né? E depende também um pouco da opção do gestor, né? É muito importante nós, nesse novo Fundeb, nós colocamos aí uma maior representatividade nos conselhos escolares de acompanhamento, para ter mais participação da escola indígena, quilombola, para que o gestor ele tenha mais cuidado no uso desse recurso, que ele possa aí realmente olhar para o aluno da escola pública, para a pessoa de baixa renda. Então, a gente quer também aumentar o mecanismo de acompanhamento para usar bem esse recurso. Infelizmente, nem todos usam bem o recurso do Fundeb.
Deputado Edilva Alencar, do PDT do Ceará, a respeito da regulamentação do novo Fundeb, e o deputado foi um dos autores do projeto que regulamenta o Fundo para a Educação Pública no Brasil. Deputado, mais uma vez eu quero agradecer ao senhor por participar aqui do programa Painel Eletrônico, mas também agradecer ao senhor e aos demais parlamentares que se dedicaram ao longo desses últimos anos pela aprovação do Fundeb permanente. Muito obrigado, deputado.
Obrigado, Márcio. Eu também agradeço a oportunidade de falar sobre a educação nesse país, que é um tema realmente da maior relevância.
Muito bem, este foi então o deputado Edilva Alencar, do PDT do Ceará, no Painel Eletrônico.